Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 602. Animais e sofrimento. Pergunta Kardec. Olha que pergunta atual e profundamente reveladora da limitação do atual movimento espírita para compreender um dos temas centrais do Espiritismo. Vamos lá, vou chegar lá. Kardec pergunta, né, os animais progridem como o homem. Por que Kardec está afirmando isso? Porque na questão 601, como vocês sabem, isso já foi discutido, né? Então, Kardec, ele é muito organizado. É tudo muito lógico. Ele só está dizendo isso aqui porque isso já foi discutido antes. Então, assim, ok, compreendemos, vamos em frente. Então, ele diz, os animais progridem, como o homem. Aí ele vai agora lançar a pergunta. Por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Olha aí. Se os espíritos dissessem, olha que interessante, né? O animal, ele evolui porque quer evoluir ou ele é levado pela força das coisas, né? Por um impulso não consciente. Ora, Kardec também não é bobo. Se os espíritos dissessem, não, ele evolui por ato da própria vontade, Kardec teria acendido aí uma luz vermelha. Espera aí, vamos conversar isso com calma. Por quê? Porque antes os espíritos falaram que o grande diferencial do ser humano para os animais é a consciência de si mesmo. Certo? Então, se essa é a diferença de si mesmo, se essa diferença é a consciência de si mesmo, os animais não têm essa consciência. Se eles não têm, eles não podem evoluir por ato da própria vontade. Então, Kardec também tem um sistema de segurança interno, quer dizer, tem que haver uma coerência interna, né? Porque nós evoluímos por ato da própria vontade, porque nós temos uma consciência de quem nós somos, né? Eu me dou conta dos meus defeitos, das minhas virtudes, eu me dou conta de onde eu quero chegar. Então, eu possuo essa capacidade. Os animais, não. Os espíritos vão dizer, pela força das coisas, quer dizer, eles são conduzidos a evoluir. De uma forma prática, cachorro não tem planejamento reencarnatório feito por ele. Entendeu? Ele não tem essa consciência. Ah, não, agora eu quero reencarnar no país tal, porque tais experiências serão importantes para mim. Você tem, eu tenho. Parece que não, né? Que a gente reencarnou no Brasil, mas a gente tem. Fomos nós, gente, tá certo? Fomos nós, no nosso querido país sofrido. Vamos lá. Então, pela força das coisas. Agora, os espíritos dão aqui uma jogada de mestre. Aqui eles, né, pegaram assim na volta. Eles aproveitaram uma questão para ensinar uma outra coisa. Quer dizer, Kardec pergunta, como eu sempre destaco, a gente tem que entender como é esse bate-bola. Não é uma questão mecânica. É, não é, verdadeiro, falso, múltipla escolha. Não. É um diálogo que vai se elaborando e se enriquecendo ao longo de cada questão. Né? Porque assim, está respondido. Kardec diz, os animais... Primeiro, Kardec não precisava lembrar as questões anteriores, mas ele lembra para a gente entender e para ficar claro. E aí ele pergunta, evoluem por ato da própria vontade ou das coisas? Os espíritos poderiam ter dito, pela força das coisas, quer dizer... respondeu 100% a questão. Você deu duas alternativas e os espíritos disseram, é a segunda alternativa. Encerrou o assunto, vamos para a próxima. Mas eles não fazem isso. Então, é preciso ver esse bate-bola, esse diálogo inteligente. E aqui os espíritos fazem um golaço, né? Aqui eles... Kardec dá uma levantada de bola, nesse caso não parece nem que com consciência, seja lá, não vou, né, não tem como avaliar isso, mas assim, Kardec levanta um tema e eles pegam um aspecto sutil desse tema e dão uma das respostas mais importantes para a nossa evolução da Terra de hoje, século XXI. O que é que eles vão dizer? Resposta, vou ler de novo. Pela força das coisas, vírgulas, razão porque não há expiação para eles. Espera aí, vocês estão falando de quê? Eles estão tocando num dos temas mais sensíveis da transição planetária. Ah, mas não estava falando de bicho? Também. Também. Por isso que o Espiritismo ele só pode ser entendido no conjunto. Do mesmo jeito que o Novo Testamento e o Antigo só podem ser entendidos quem conhece o conjunto, o Espiritismo também. Porque aí a gente pega um texto, pega uma resposta solta e sai aí metralhando e falando muita asneira. Muita asneira. Principalmente se tiver título de doutorado ou de diretor, esse título com D sempre dá besteira, tá certo? Então, assim, por quê? Porque você tem que ver o seguinte: como é que essa questão se relaciona com o conjunto da obra? Porque se você não consegue relacionar com o conjunto da obra, suspeite da sua interpretação. Então, aqui, vamos lá, nessa questão. A gente está fazendo também uma introdução à análise da doutrina espírita, para quem queira. Então, você não pode pegar uma questão. Eu peguei essa questão. Primeiro, eu relaciono essa com as anteriores. Kardec já fez isso para mim, não precisa ter trabalho. Depois, eu relaciono a questão da força das coisas com a estrutura do universo e também com o trabalho dos espíritos, que também já foi dito antes. Os espíritos conduzem os animais, os espíritos conduzem os fenômenos da natureza, furacão, tudo tem espírito no meio. Tá certo? Então, está relacionado, a coisa está coerente. Mas ele vai falar algo extraordinário. Não existe expiação para os animais. Tá, mas assim, eu estou fazendo essa propaganda toda para quê? Se você entender que não existe expiação para os animais, se você entender isso, que não existe expiação para os animais, você vai ter que mudar a sua concepção sobre a dor, sobre o sofrimento, que está totalmente torta dentro do movimento espírita, não da doutrina, do movimento. Por quê? Porque o pobre dos espíritas que não estudam acham o seguinte: eu sofro porque eu fiz erro no passado, então eu estou pagando, então eu estou expiando. Errado. Errado. Você acaba, se você pensa assim, você acaba de ser reprovado no ABC do Espiritismo. Você não vai ganhar o seu canudo de doutor do ABC esse ano. Vai ter que ser talvez no próximo. Tá errado. Está errado. É uma compreensão infantil e tosca do papel da dor na estrutura da evolução do universo. Vamos lá, como é que a gente explica isso em pouco tempo? Quem quiser entender melhor isso, tem aí o nosso curso, no módulo Reencarnação, onde a gente vai trabalhar o papel da dor na evolução, tá certo? É, tá no site, tá na PEAD, enfim, tá em todo canto aí que vocês queiram. Vamos lá. É, no site do Grupo Marcos, para quem está ouvindo esse programa, está chegando de paraquedas, grupomarcos.com.br ou pead.com.br. Vamos lá. Ora, o que os espíritos estão dizendo aqui, e isso está integrado em toda a concepção espírita, com toda a codificação, é o seguinte: existe sofrimento sem expiação, que não seja expiação. Por quê? Porque você, isso você deve saber, se você não souber, me desculpa, acho que está com algum problema. Os animais sofrem. Claro que os animais sofrem. Ninguém nunca viu um animal sofrendo. Por favor, né? Aí complica se você. Sei que você tenha vindo no planeta muito evoluído, mas você está na Terra, você sabe que os animais sofrem, né? Os animais sofrem dores físicas e emocionais. Animais sofrem trauma emocional. Ora, se os animais sofrem e eles não estão expiando, então não há expiação para os animais, fique claro, por que é que eles sofrem? Porque a lei da evolução está sempre, está na Terra e em mundos inferiores, aí eu garanto, depois eu não sei, está sempre vinculada ao sofrimento, à dor. A dor, segundo um senhor que eu gosto muito, chamado Allan Kardec, impulsiona o processo evolutivo. Então, a dor, ela é. Ela, mas você está dizendo que não existe karma? Não, estou dizendo que existe, mas eu estou dizendo, com toda a autoridade da doutrina espírita, que a dor vai além do karma. Nem todo espírito que reencarna numa situação de sofrimento, ele está apagando o passado. Dá para entender isso? Se você ler com atenção O Céu e o Inferno, você vai entender isso. A dor é um elemento de impulsionamento evolutivo. Muitas vezes a gente vê relatos de espíritos que não precisariam mais encarnar na Terra, que não precisariam mais sofrer as questões da Terra, mas eles vêm porque eles querem, porque eles optam. Exemplo, Eurípides Barçanufo. Na sua última encarnação na Terra, ele teve uma infância em que ele passou fome. Às vezes, a única comida que ele tinha ao longo de todo um dia era uma sopa de folha, uma espécie de cacto. Ele andava com um pedacinho de tripa de porco para ficar chupando, para lidar com a fome. Não vai me dizer que isso é bom, né? Pelo amor de Deus. Né? Teve que lidar com a doença da mãe dele, que sempre causou muita tristeza no coração dele. Por décadas. Né? Pelo menos aí, 2 décadas, muitos anos. Teve que lidar com as dores de todos nós, irmãos que se perturbam, irmãos e irmãs que seguem caminhos inadequados, tudo a gente sofre, né? Quem tem família sabe. Mas ele não precisava. Há milênios, Eurípides não precisava encarnar no mundo como a Terra. Então não estamos falando de expiação. Dá para entender isso? Então, se você não é uma mente mesquinha, no nosso planejamento reencarnatório a gente assume coisas que a gente não é obrigado. Algumas nós somos, outras não. E a gente não, mas isso aqui eu quero. Eu quero ajudar. Ah, mas isso vai te dar dor de cabeça, sofrimento. Mas eu quero fazer porque eu acho que justifica. Então, se a gente entende essa questão, a gente extrapola essa distorção mesquinha da doutrina espírita que está aí no ar. Né? Leon Denis escreve muito sobre isso. Herculano Pires, comentando Leon Denis, ele vai justamente pegar o exemplo dessa questão, embora eu acho que ele não cita diretamente, mas ele diz. A dor, como diz Leon Denis, é lei de equilíbrio e educação. Então, é uma lei divina. O que é que eu estou dizendo? Nem todo sofrimento é pagamento de erro do passado. O ponto mais importante, porque eu acho que isso lhe conduz à hipocrisia e tem conduzido parte do movimento espírita. Eu vou ser bonzinho para mim não sofrer. Estupidez. Loucura. Porque o sofrimento faz parte da vida, você sendo bonzinho ou mauzinho, meu filho. Você vai sofrer de qualquer jeito. Você sendo cínico ou honesto, você vai sofrer. A pergunta é: você está se cristianizando? Sofrer você vai. Respirou, sofreu. Então, você quer uma lei aqui para o nosso planeta? Respirou, sofreu. E se parar de respirar, aí você vai se ver com a consciência do lado de lá, né? Aí se vai sofrer ou não, vai depender do seu histórico aqui na Terra. Mas a gente está falando aqui para encarnados, né? Os desencarnados sabem melhor do que nós do dia a dia do mundo espiritual. Então, não vou entrar nisso. Mas assim, no mundo espiritual também a gente enfrenta sofrimento. Então, essa estratégia adotada de mudar tom de voz, bajular médium, viver de palco, ter cargo, ter não sei o quê, achando que vai conseguir um pedacinho de privilégio, me desculpa, é de uma burrice que merece um Nobel da burrice. A criação não funciona assim, pelo menos do ponto de vista espírita. Pelo menos não, não segundo o ensino dos espíritos superiores, sejam encarnados ou desencarnados, como Leon Denis. Então, entender que o sofrimento tem um papel muito maior do que a mera expiação é fundamental para não nos tornarmos covardes. Não adianta ser bonzinho, você precisa lidar com as suas dores. Você está numa guerra moral, emocional e você vai sofrer. A questão é: esse sofrimento vai te tornar um ser humano mais ou menos digno? Porque a dor, no nosso caso, aí a gente vai encerrar fazendo essa comparação, porque eu acho que fecha várias questões. A dor, no nosso caso, é diferente, porque nós temos consciência. O animal sofre e evolui automaticamente, né? É como uma injeção que dói, mas vai fazer bem. Então, é isso no caso do animal. No nosso caso, não, porque nós temos consciência. Então, a gente pode optar por usar a dor para nos revoltar, para nos tornarmos amargos, vitimazinha, coitadinho, cínico, hipócrita, agressividade escondida ou a amostra escondida é sempre pior. Ou nós podemos vivenciar a dor para nos tornarmos mais dignos, superiores. Como nós temos essa consciência, nós podemos escolher. Então, essa é a diferença. A dor para os seres inferiores, para os animais, ela os leva necessariamente ao crescimento. A dor para nós, seres humanos, ela pode ser usada para um crescimento extraordinário ou para uma revolta profunda, e aí a gente faz muita besteira. Então, essa é a diferença. Mas a dor é lei da evolução. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos auxilie nesse instante em que tanto precisamos aprender a servir, a amar. Mas só podemos conseguir isso se conseguimos compreender o básico do funcionamento da lei de Deus. Porque vejo candidatos a cristãos espíritas se desestruturarem. Porque morreu alguém da família? Porque perdeu dinheiro? Porque adoeceu? Não entendem que isso é um convite ao crescimento. Não aceitam que precisam utilizar as circunstâncias em questão para tornarem-se melhores, e não pensar que pode mesquinhamente barganhar com o Criador do Universo. Ah, eu me comporto melhor, eu vou ser bonzinho. Não! Deus não te quer bonzinho. Deus te quer iluminado. Deus não te quer simpaticozinho. Deus te quer portador de profundo ardor, de compaixão por todos. Por isso, filhos, os cristãos não podem admitir barganhas profanas e imundas. Vou para o centrozinho fazer caridade e assim a minha vida se organiza. Que triste, que mesquinho, que estúpido. Precisamos de lutadores do bem, pessoas que sangram por dentro, que choram por fora e erguem a voz e dizem: Senhor, estou disposto a te servir em todas as circunstâncias da vida, árduas que sejam, tenebrosas que pareçam, a tua luz me guiará. Assim fez o grande patriarca do deserto. Assim deu o exemplo o maior de todos os iluminados, Jesus de Nazaré. Quereis participar da grande obra do Cristo? Ou preferis ser um mesquinho fariseu dentro do movimento do Consolador? Filhos, os espíritas covardes pensam que podem fugir da dor e pensam que vão esconder-se do testemunho. Não. Aos covardes, a pior dor. A dor do abandono. A dor da solidão porque não quiseram amar a ninguém. Simplesmente barganharam, negociaram, buscando o próprio conforto à custa de uma distorção vergonhosa do Espiritismo. A vocês, a chance, a oportunidade de aprenderem a orar. Senhor, envia-me as provas e com ela que o teu amor me ampare. Pois quem assim o fizer, nada terá a temer, porque a cada golpe da vida, a cada dor sofrida, quando menos esperar, encontrará o perfume do amor de Deus, consolando e curando as feridas e dizendo: Filho, caminha. Tu estás vindo na minha direção. Não será fácil, mas conquistará em ti o amor eterno. Paz do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.